Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil. Nesse encontro de todas as manhãs aqui na sua rádio e na sua televisão. Humberto Fernandes, hoje, conduzindo o programa, porque Jalber Pereira e Carlos Rocha estão em outras missões, a gente comanda por aqui, trazendo os destaques para você. Motorista atropela 8 pessoas em saída de igreja. Nós vamos trazer os detalhes a respeito desse atropelamento. Vendedor de velas é baleado dentro de cemitério. Operação prende mais 5 integrantes de facções criminosas no estado do Maranhão. A maioria de pessoas pesquisadas apoia enquadrar as facções criminosas como grupos terroristas. Governo entrega obras de infraestrutura e assina novas ordens de serviços na região de Vitorino Freire. E a pergunta de US$1 milhão nos bastidores da política do Maranhão. Como foi a conversa do governador Carlos Brandão com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Você pode saber descobrir alguns detalhes, porque o governador respondeu algumas perguntas desse nobre apresentador logo depois da reunião. Mas só vai ficar sabendo se ficar conosco até o final desse programa. Nós vamos conversar também com o secretário de Representação Social do Governo do Maranhão sobre lançamento de programas especiais voltados para o grupo, para o mundo cristão. E o Brasil desperdiça energia renovável e recorre a termoelétricas, mantendo a conta de luz em alta. Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora, aqui no programa Central Manhã, que está só começando.
Começa agora. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Programa Central Manhã no oferecimento de Alifarma. Alifarma Saúde para toda a sua família, recomendando a você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, anda sem vontade de trabalhar, de praticar atividades físicas e até mesmo de se divertir. Isso acontece porque nós sofremos com alguns problemas, deficiências nutricionais dos alimentos que a gente consome no dia a dia. Mas nós temos o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que nutre, que acaba repondo aí um pouco mais, um pouco dessa sua deficiência, né? E dando mais energia, dando mais vitalidade a você, evitando que você fique com a imunidade baixa e pode pegar gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda do cabelo, unha enfraquecidas, muitos outros sintomas que acabam aparecendo se você não estiver com a sua energia, com a sua imunidade em alta. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável, com a estima mais elevada, com muito mais coragem para trabalhar, para enfrentar os problemas do dia a dia. O Rubrax não tem nenhuma contraindicação, é um produto natural que não tem nenhuma contraindicação, é recomendado para pessoas de todas as idades, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e você encontra na Alifarma. Você pode telefonar agora para o pessoal da Alifarma, é o telefone 989-8606-3142, 8606-3142, diga que você ouviu a recomendação aqui no programa Central Manhã e automaticamente Certamente você vai ganhar o desconto de 20%. Ainda vão mandar entregar diretamente na sua casa. Agora, se você quer ir de um jeito mais prático ainda, é só visitar o portal alifarmasuplementos.com.br, que você vai fazer a sua compra online, vai gerar o QR Code para você, você vai poder pagar no Pix, colocar lá o seu endereço e os produtos serão entregues diretamente na sua casa. Então, Alifarma, cuidando da saúde de toda a sua família. Não esqueça também de visitar o portal centraldenoticiasbrasil.com, centraldenoticiasbrasil.com, onde você vai ficar por dentro de todas as principais informações. Visitar também o nosso Instagram, o Instagram Central de Notícias MA, e lá você vai acompanhar o nosso Instagram, vai seguir o nosso Instagram e vai acompanhar todas as notícias em tempo real. Né? Você que está acompanhando também pela sua emissora de rádio, né, e quer acompanhar o nosso programa na íntegra, no melhor horário, mais conveniente para você, tem o Central de Notícias Brasil, que é o canal do YouTube, à sua disposição, que você pode assistir o programa na hora que você quiser. E você programa na sua emissora de televisão, naquela de 75 polegadas, 80 polegadas que você tem em casa, e aí você pode acompanhar esse programa no horário mais conveniente para você. E não esqueça que o mundo da mídia encontrou uma forma fácil para você anunciar no rádio. Você que quer anunciar o seu produto, anunciar a sua festa, anunciar o seu evento, anunciar o que você quiser, as promoções da sua loja, é só visitar mundodamídia.com, mundodamídia.com, aí você escolhe a sua rádio, a rádio de sua preferência, o programa, o horário, faz o pagamento, depois acompanha tudo online. mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio. Nós vamos começar o nosso programa trazendo aqui as informações desse atropelamento que aconteceu na cidade de Imperatriz. Um grupo de pessoas estava saindo da igreja depois do culto, quando um carro desgovernado que seguia pela rua Pernambuco, no bairro Nova Imperatriz, atropelou 8 pessoas. Atropelou 8 pessoas. Após o atropelamento, o motorista também bateu em outros 2 veículos que estavam na rua. Dentro do carro, as pessoas encontraram latas de cerveja e uma garrafa de cachaça, que demonstra aí que o motorista está vindo de uma farra. Testemunhas seguraram o motorista até a chegada da polícia, evitando que ele fugisse do local, que abandonasse o local. Acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, para socorrer as pessoas. Foram necessários 4 ambulâncias para socorrer as 8 vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Imperatriz com ferimentos. Um adolescente de 15 anos sofreu uma fratura exposta, foi medicado, todo mundo, segundo as últimas informações, não corre risco de morte, mas sofreram lesões, sofreram ferimentos com esse atropelamento. Pelas imagens, dá para perceber aí a gravidade disso que aconteceu, resultado dessa mistura que é explosiva, que é criminosa, que é o álcool e direção. Recomendando, as autoridades sempre recomendam que as pessoas, depois de ingerir bebidas alcoólicas, não dirijam, não pegue o seu veículo, porque você coloca em risco a sua própria vida, coloca em risco a vida das pessoas. E a multa é pesada, a multa é de mais de R$3.000 para quem é flagrado dirigindo sob o efeito de álcool. Então tem que tomar essas precauções, não custa nada. Se você opta por ingerir alguma bebida alcoólica, convidar alguém para dirigir por você, né? Ainda na cidade de Imperatriz, um vendedor de flores, foi um vendedor ambulante que comercializava velas no cemitério, aproveitando aí o dia de finados, estava comercializando velas, sofreu uma tentativa de homicídio. Isso aconteceu na manhã de ontem no cemitério Jardim das Rosas, no bairro Parque Alvorada 1. Segundo testemunhos, dois homens pularam o muro do cemitério, atiraram contra o vendedor de velas. Ele foi atingido no joelho e, após os disparos, os suspeitos fugiram sem ser identificados. E continuam as operações para prender criminosos ligados a facções aqui no estado do Maranhão. O secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, mostrou as imagens nas suas redes sociais. A Central de Notícias Brasil também trouxe as informações no Instagram. Mas as forças de segurança estadual realizaram mais uma etapa dessa operação considerada chamada de captura e prenderam faccionados na cidade de Santa Rita, Miranda do Norte e Itapecuru Mirim. Vamos a mais detalhes com a repórter Letícia Oliveira.
A Força Estadual do Maranhão, força de elite da Secretaria de Estado da Segurança Pública, realizou na manhã deste sábado mais uma etapa da Operação Captura, com o objetivo de cumprir 8 mandados de prisão contra integrantes de facções criminosas que atuam no estado. Até o momento, 5 pessoas foram presas nas cidades de Santa Rita, Itapecuru Mirim e Miranda do Norte.
A Força Estadual atuou nessas 3 cidades e conseguiu dar cumprimento a 3 mandados de prisão, também deu cumprimento a 1 mandado de internação contra um adolescente infrator, em uma das situações de cumprimento de mandado, o indivíduo também foi preso em flagrante por estar em posse de uma arma irregular, bem como por ter efetuado disparos contra a guarnição que conseguiu efetuar a prisão do citado. Essa é uma ação importante. Pois dentro desses alvos a gente conseguiu identificar um líder de uma facção atuante na cidade de Itapecuru, e os demais envolvidos também, além de integrarem facções criminosas, também respondiam, e um deles no caso era condenado por crimes graves, né, tais como roubo, tráfico de drogas. E essa é uma ação que reforça a atuação na região do interior do estado.
Em Santa Rita, um foragido da justiça foi preso. O maranhense, conhecido por Leozinho, condenado a mais de 18 anos de prisão por cometer diversos crimes. Em Itapecuru, 3 suspeitos foram capturados, incluindo um menor de idade com mandado de internação em aberto por diversas passagens por atos infracionais análogos a crimes. A Operação Captura integra as ações contínuas de enfrentamento ao crime organizado no Maranhão. Desde agosto, a Força Tarefa, em conjunto com a Operação Impacto, já prendeu mais de 2.700 pessoas em todo o estado.
E a atuação da Secretaria de Segurança Pública, na verdade, a atuação da Segurança Pública, ela tem que ser combativa a esse tipo de situação. E uma das formas de se fazer isso é justamente efetuando a prisão desses indivíduos, principalmente das lideranças, né? Que é uma forma de desbaratar essas facções criminosas atuantes em todo o Brasil.
Olha, a polícia continua fazendo o seu trabalho, identificando e prendendo criminosos aqui do estado do Maranhão, alguns fugindo a tempo do estado, né, para atuar em outras regiões. Porém, as forças de segurança pública dos outros estados também estão fazendo o mesmo trabalho, tentando identificar e prender esses criminosos. Nós tivemos agora há pouco a informação de que um dos criminosos mais famosos, aqueles lá do Rio de Janeiro, que a operação tinha um dos objetivos de prendê-lo, e ele conseguiu fugir, foi preso, foi identificado, estava na 21 de março, na 25 de março, em São Paulo, fazendo compras normalmente quando a polícia o cercou e o prendeu. E isso está acontecendo, criminosos daqui já foram presos no Rio de Janeiro, em outras capitais, e há uma busca. Mas por determinação do governador Carlos Brandão, são 2 frentes de trabalho contra as organizações criminosas. essa da repressão, essa que vai identificar, prender, esse serviço de inteligência que identifica para que a polícia possa prender os criminosos, colocá-los atrás das grades, colocar para trabalhar dentro do sistema penitenciário, e o outro é o acompanhamento da movimentação financeira dos grupos criminosos. Mais de 200 milhões de reais de criminosos de origem duvidosa estão sendo identificados, né, essas movimentações financeiras, com pedido à justiça para bloquear esses recursos, para atingi-los também nessa parte que é a parte mais sensível, né, para que eles não se organizem, para que eles não se estruturem. E aí é muito eficiente, é muito eficaz quando se faz isso, né? E diretamente na fonte, com os recursos, nos recursos que são utilizados para estruturar as organizações criminosas, pegar esse dinheiro para comprar viaturas, para comprar, pode servir para comprar munições, mais armas, coletes, equipamentos, né, para a polícia trabalhar, correr atrás deles, pegá-los, trancafiá-los e colocar para trabalhar, para criar vergonha na cara. Né? Nós tivemos também outro passo importante, mesmo sendo rejeitada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aquela proposta lá de combate à equiparação, não é nem de combate, de equiparação das facções criminosas a grupos terroristas, ela teve o apoio da população. A população não aguenta mais, não gosto de ir para a vala comum, para o senso comum, mas a população não aguenta mais a atuação de facções criminosas que querem mandar mais do que as forças de segurança pública. Então, uma pesquisa realizada pela Genial Quest mostra que 72% da população brasileira hoje quer que as facções criminosas sejam enquadradas, sejam consideradas e que sejam enquadradas como grupos terroristas, com penas mais duras. Né? O debate acerca desse tema foi retomado na semana passada, após aquela mega operação contra o Comando Vermelho, realizada nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. A maior parte da população se coloca a favor de outras medidas de endurecimento de penas de criminosos que estão sendo discutidas no Congresso Nacional, né? Então, qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Deve ser mesmo? Nós já temos aqui participação dos nossos teleouvintes falando a respeito do endurecimento também, de que as penas sejam mais rigorosas, que a punição, que a multa seja maior para as pessoas que consomem bebida alcoólica e andam atropelando os outros no meio da rua. Mas nesse caso das facções criminosas, tem que ter uma pena mais dura, tem que dar um recado mais duro. Aqui no estado do Maranhão, a luta tem sido travada pelo governo e o governo tem dito: olha, não vamos investir bilhões de reais em obras de infraestrutura, em aparelhamento da polícia para perder para criminosos. Quem tem que mandar na segurança é o Estado, é a segurança pública do Estado. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo nós vamos trazer as informações do interior do Maranhão e quem sabe trazer algumas revelações a respeito da conversa do governador Carlos Brandão com o presidente Lula, depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência, já com algumas participações dos nossos ouvintes, mas queremos nos solidarizar em primeiro lugar com o nosso amigo Haroldo Nascimento, né? Você acaba de ouvir aí a publicidade, a propaganda, né, da sua empresa, dos serviços prestados pela sua empresa, mas acaba de nos comunicar que faleceu um irmão seu, muito querido, E nós aproveitamos aqui em nome de toda a equipe da Central de Notícias Brasil prestar nossa solidariedade aos familiares, aos amigos do nosso querido companheiro aqui de sempre, Haroldo Nascimento, que conduz alguns veículos de comunicação na região dos lagos, ali de Lago da Pedra, de Vitorino Freire, toda aquela região. É um grande parceiro nosso, um grande amigo nosso, e a gente só precisa dizer que Deus preparou o descanso, né, para todas as pessoas que passaram pelas agruras, pelas tribulações, pelos problemas, pelos desafios aqui nessa vida, e isso que nos conforta saber que temos direito a esse descanso depois de passarmos aqui pelos sofrimentos aqui. E teve a participação ontem, aconteceu um evento grandioso a 40 quilômetros da sede do município de Vitorino Freire. Três pontes foram inauguradas. Essas pontes, elas interligam o município de Vitorino Freire ao município de Santa Inês. O governador Carlos Brandão esteve lá com sua comitiva, fazendo a inauguração das obras e anunciando novas obras, autorizando novas obras para essa região. Uma das pontes foi a ponte lá do povoado Jacaré, que era esperada há muito tempo. Quem acompanhou tudo de perto e registrou pra gente foi o Ellison Barros.
Foi inaugurada a ponte que liga o povoado Jacaré, na zona rural de Vitorino Freire, à cidade de Santa Inês, no Maranhão. A obra representa um marco importante para o desenvolvimento da região, facilitando o deslocamento dos moradores e o escoamento da produção local. A cerimônia contou com a presença do governador Carlos Brandão, do secretário de Ações Municipalistas, Orleans Brandão, do prefeito de Vitorino Freire, Fogoió, da ex-prefeita Luana Rezende, além de outras autoridades e lideranças locais. Olha, nesse momento a nossa equipe se encontra aqui no povoado Jacaré, onde acontece a inauguração dessa mais nova ponte aqui no povoado, contando com a presença do governador do estado aqui do Maranhão, também secretários e lideranças locais aqui da cidade de Vitorino Freire. E a nossa equipe não poderia ficar de fora dessa festa maravilhosa e mais uma mega inauguração aqui da dessa vez no povoado Jacaré. Durante o evento, as autoridades destacaram a importância desta ponte que vai aproximar a comunidade e fortalecer a integração entre campo e cidade.
Pois é, seguindo a nossa agenda municipalista, hoje aqui no município de Vitorino Freire, desta vez um pouco diferente, estamos no povoado Jacaré, exatamente para prestigiar a zona rural. Estamos inaugurando três pontes que ligam até o município de Santa Inês. Uma demanda antiga, histórica, que no inverno essas duas cidades estavam isoladas. É lógico que não ficou por aí. Anunciamos também 5 quilômetros de pavimentação de vias urbanas dentro da cidade, o asfalto está caindo. Então, anunciamos também a recuperação do estádio de futebol Bandeirão, em homenagem aí ao ex-deputado César Bandeira. Estamos anunciando também mais duas areninhas dos povoados e tiveram outras demandas aqui do prefeito. Nós vamos receber o prefeito agora, vamos colocar isso no papel, fazer os projetos e começar a tirar do papel, que é o desafio do nosso governo. Quero aqui agradecer ao meu amigo Zé Leandro, prefeito Fogoió, o secretário Aparício, que é aqui do município de Vitorino Freire. Agradecer também aqui o Estênio, nosso deputado estadual, eterno deputado estadual, e todas as lideranças, a prefeita, ex-prefeita Luana, o secretário Orleans Brandão, que nos ajudou muito a montar esse projeto aqui de ligar os municípios através de pontes. Essa é uma região muito alagada que agora está saindo do alagamento.
Hoje aqui no Jacaré estou muito alegre por essas três pontes que foram construídas e aqui de já também quero agradecer o governador do estado do Maranhão, Brandão. Eu vou iniciar aqui o que ele já deu para Vitorino, ele deu o carro da polícia, nós tivemos um problema em Vitorino, imediatamente a gente ligou e no outro dia ele mandou o carro da polícia, deu um colégio militar para nós. asfalto, 5 quilômetros, são 18 ruas que vai ser asfaltado em Vitorino Freire. Está o governador. É como eu lhe falei aqui, nós temos mais de 12 obras em Vitorino Freire, no seu governo, no CDU. Então, o povo Vitorino Freire vai agradecer. Você pode esperar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.
Estamos aqui no povoado Jacaré, distante de Vitorino. Aqui fica cerca de 40 quilômetros para a sede do município. Aqui a gente passa pelo rio Grajaú, que o prefeito, ex-prefeito Zé Leandro, pediu tanto essa ponte, que a gente chama povoado Matinho. O Aldo Brandão tem investido pesadamente em Vitorino. Já inauguramos o estádio do Jeju, estamos fazendo o asfalto, estamos fazendo duas areninhas, estamos reformando o bandeirão, estamos com a escola militar e, portanto, inaugurando essas três pontes, fazendo mais três pontes para Pedro Salgado. Portanto, é o governo Brandão trabalhando em Vitorino. Temos aqui a parceria do Zé Leandro, do prefeito Fogoró, do ex-prefeito, do ex-deputado Estênio e principalmente do meu amigo Oleães. Oleães é o secretário municipalista que ajuda muito o município. Portanto, Vitorino vai ser bem servido. Nós iremos trabalhar, o governador está trabalhando em todos os 217 municípios. Portanto, é um prazer grande estar na minha terra, trazendo o governador, vindo com Oleães, prefeito Fogoió, ex-prefeito Aluano, ex-prefeito Zé Leandro. Portanto, aqui tem um partido em cima desse palácio, que se chama Vitorino Freire.
Olha, muito feliz aqui de estar fazendo essa grande parceria com o Vitorino Freire. O governador Brandão tem muitas obras no município, já entregou aqui estágio, já entregou pavimentação asfáltica, entregou cartões do programa Maranhão da Fome, ambulância, e hoje chega aqui com três pontos, que dão acesso a povoados importantes, em especial essa aqui do Jacaré. Era o povoado que no inverno ficava isolado. Então, o governador Brandão, secretário Aparício, que é da terra, que tem um cargo muito especial para o Vitorino Freire, entregando essa obra tão importante para toda a população.
É isso mesmo, estamos aqui no povoado Jacaré celebrando mais do que obra, celebrando a entrega de progresso, de segurança e de dignidade para a população. São três pontes de concretas feitas pelo governo do estado, entregue à população de Vitorino. Então nós só temos a agradecer pela parceria institucional, governo e gestão municipal, que isso só quem ganha é o povo vitorinense, a nossa gente, principalmente aqueles que mais precisam. Então, nosso muito obrigada, parabéns Vitorino, parabéns Jacaré.
Dona Luana, um abraço, muito obrigado aí ao Elisson Barros, né, por essa gentileza, esses esforços aí para estar acompanhando, mesmo numa região da zona rural do município de Vitorino Freire, registrando tudo, acompanhando tudo. Estou meio aqui, meio de lado aqui, só me posicionar mais enquadrado aqui na tela. Olha, mais uma coisa tem que, nos bastidores, a gente que acompanhou nos bastidores, quero aqui registrar, em primeiro lugar, a generosidade, né, por parte do nosso amigo diretor Haroldo Nascimento, né, dizendo que a equipe fui eu que tinha mandado, não foi a Central de Notícias, ele mesmo, como parceiro nosso, é que comanda os veículos de comunicação aí na região. E fez esse registro aqui para a Central de Notícias Brasil. E o ponto alto, né, desses eventos que têm acontecido no interior do Maranhão é essa unidade, né? É esse exemplo de unidade. O secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão, tem feito um papel fundamental para a união de grupos políticos em diversos municípios do Maranhão. Aquilo que acontece, por exemplo, na região do Médio Sertão Maranhense, na região sul do estado, se repetindo em diversas regiões do Maranhão, onde grupos antagônicos hoje sobem no mesmo palanque, nessa defesa da unidade em prol do Maranhão. E aí o Aparício Bandeira, né, fez questão de ressaltar que o partido que comanda hoje lá na região é o Partido do Povo de Vitorino Freire. É os dois grupos políticos no mesmo palanque para poder conseguir realizar as obras que interessam à população. A população não quer saber de briga, não quer saber de disputa. Quando chegar no período eleitoral, nas eleições municipais, aí cada um vai defender a sua bandeira, vai defender o seu grupo, porém é hora de todo mundo estar unido para trabalhar em benefício da população. Nós vamos só trazer rapidamente aqui uma nota que é muito importante, é que a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão deu início, na última sexta-feira, à campanha de atualização cadastral dos produtores rurais, das propriedades e exploração pecuárias do estado do Maranhão. Essa, que é uma iniciativa gratuita, obrigatória, será realizada em todo o estado do Maranhão, em todas as regiões, até o próximo dia 15 de dezembro. O objetivo é fortalecer o controle sanitário da pecuária maranhense, especialmente após a suspensão da vacinação contra a febre aftosa. Portanto, produtores rurais de todas as regiões do Maranhão, procure atualizar o seu cadastro, procure fazer aí as atualizações cadastrais para manter tudo em dias. O Maranhão conquistou recentemente essa estado em zona livre da febre aftosa, sem precisar mais de vacinação, não tem mais aquela obrigação, aquelas despesas anuais para poder vacinar todo o rebanho. O mercado nacional e internacional, o mercado está aberto, né, para a venda do boi produzido aqui no estado do Maranhão, mas tem que haver uma vigilância constante, essa atualização constante para que doenças como essas não possam retornar e possa comprometer a comercialização da produção maranhense. Nós vamos novamente a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos conversar com o secretário de Representação Social sobre os novos programas que estão vindo voltado para o público cristão.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a vocês pelo carinho da sua audiência e você que retransmite por diversas emissoras de rádio e de televisão espalhadas por esse nosso Maranhão afora. Também o pessoal que está fora em outras regiões do país. Um abraço ao nosso amigo Magrão, é popularmente conhecido como Magrão, está na região de Novo Compartimento, no estado do Pará, juntamente com seus familiares e amigos, acompanhando o programa Central Manhã de lá. Abraço a todos das emissoras de rádio lá da região do Pará. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já se encontra no estado do Pará. Ontem à noite fez a inauguração das obras de extensão e ampliação lá do aeroporto. Quase 500 milhões de reais em investimentos. As equipes estão se preparando de comunicação de diversas regiões, inclusive comandadas aqui pelo nosso amigo Luiz Lobo, do estado do Maranhão, que vai operar a parte de comunicação para a transmissão dos eventos ligados. Lembrando que nós temos amanhã, né, amanhã a realização da abertura da Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica aqui no estado do Maranhão, uma realização do Maranhão Destination, comandado aí pelo nosso amigo Paulo Montanha e Elinaldo Vasconcelos, organizando aí um coquetel de abertura amanhã para convidados especiais. E depois de amanhã, na quarta-feira, transmissão ao vivo a partir das 8 horas da manhã. Você vai começar aqui às 7 horas da manhã com o programa Central Manhã e logo em seguida, a partir das 9 horas, transmissão ao vivo dos debates sobre a sustentabilidade, inovação tecnológica, o que está sendo preparado na área do turismo também, acerca das inovações tecnológicas. Você vai acompanhar aqui pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube. E agora aquela pergunta de US$1 milhão que eu falei no início do programa a respeito do que o governador Carlos Brandão conversou a portas fechadas com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente sobre o cenário político aqui do estado do Maranhão. Hoje é uma grande pergunta nos bastidores, o pessoal também do jornalismo, em todos os veículos de comunicação, querem saber o que foi conversado, como é que foi a conversa do governador Carlos Brandão com o presidente da República diante do cenário político. O governador Carlos Brandão publicou nas suas redes sociais, olha, boa conversa com o presidente Lula, falamos de causas comuns, de cuidar de todos, também do cenário político do Maranhão e do andamento de grandes obras e projetos que temos realizado juntos, escreveu o governador. A oportunidade serviu para avaliar os resultados das pesquisas, aliás, das parcerias já consolidadas que vem transformando a infraestrutura do Maranhão, obras como a Avenida Metropolitana, a Nova Litorânea, os investimentos em saneamento básicos foram citados como exemplo de esforços conjuntos entre os dois governos em prol da melhoria da qualidade de vida da população. Essa reunião, ela ocorreu no momento aí de que a pesquisa, a última pesquisa Quest, né, mostra uma forte aprovação popular do governo do estado. A pesquisa Quest, contratada pela TV Mirante, filiada da Rede Globo, apontou que 71% da aprovação, da avaliação da população, 71% de aprovação do governo Carlos Brandão. E alguns dados bastante curiosos que foram revelados durante essa pesquisa. A aprovação do governador Carlos Brandão acontece, do governo Carlos Brandão, acontece por ambos os grupos, aqueles que são considerados de oposição, de direita, e os de esquerda, né? Uma aprovação bastante significativa do pessoal de direita, porque tinha aquela polarização que vinha se arrastando há muito tempo aí em relação aos aprovadores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e os apoiadores de Lula. Aqui no estado do Maranhão, com esse trabalho que vem sendo feito de conversar com todos os segmentos da sociedade, conversar com todos os grupos políticos aqui no estado do Maranhão, essa defesa da unidade, conforme tem pregado o governador Carlos Brandão, aponta resultados bastante satisfatórios, avanços importantes nesse segmento, o que demonstra que a população realmente está mais interessada nos benefícios, naquilo que o governante pode oferecer para resolver os problemas da população e não simplesmente nas brigas políticas que estão acontecendo. Então, foi uma revelação bastante importante. Acreditamos que foi o tema, um dos temas discutidos na reunião entre o governador Carlos Brandão e o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um dos pontos bastante importantes nesse momento em que o presidente da República, claro, coloca o seu nome para avaliação da população para um quarto mandato, né? Mandei, claro, como curioso, como um jornalista, como uma pessoa da comunicação, claro, não deixei de mandar, aproveitar a oportunidade e mandar uma mensagem para o governador Carlos Brandão logo depois que ele saiu da reunião. Essa reunião aconteceu às portas fechadas justamente para não ser... Tem alguns assuntos que são discutidos, que são estratégicos, que não podem ser colocados, principalmente para quem está do lado da oposição. Então, claro, a reunião aconteceu a portas fechadas, porque foram assuntos que, de estratégias políticas, de montagem de um cenário político que não vai se revelar. É como se você estivesse traçando um jogo e mostrasse para o seu adversário: olha, nós vamos fazer assim, dessa forma, vamos seguir por aqui, vamos, fulano de tal vai cortar por aqui, vai fazer o gol por esse lado. Alguns assuntos são assuntos estratégicos que não devem ser divulgados, por isso a reunião foi a portas fechadas. Mas aí eu perguntei para o governador, claro, prometi para vocês aqui, eu vou falar, né? Perguntei para o governador, a foto, mostra a foto aí, produção. Essa foto foi tirada antes ou depois da reunião com o presidente? Aí ele falou assim, olha, Essa foto foi tirada depois. Porque se a foto tivesse tirado antes, podia ser que eles tivessem encontrado naquele clima amistoso, mas depois da reunião a coisa não fosse muito boa. Eu queria saber se a foto teria sido tirada após a reunião com o presidente Lula. E aí a expressão dos dois não precisa explicar muita coisa. Ele disse, olha, a reunião, só posso dizer que a reunião foi muito boa e que o Lula gosta muito de mim. Foi essa a resposta na íntegra do governador Carlos Brandão após a reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos a Brasília, já que estamos falando de Brasília, vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson, tem muita coisa acontecendo em Brasília e tem a ida do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ao Rio de Janeiro. Qual é a missão dele lá no Rio de Janeiro, Adilson? Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Eu vou agradecer para amanhã. Espero que o ministro Alexandre de Moraes pediu uma reunião com o governador Carlos lá no estado do Rio de Janeiro, tem que mudar o que era. Está normal aqui.
Aqui é o áudio.
Estamos sim com um áudio. O áudio aqui é o normal. Agora melhorou. É? Muito bem. É, porque realmente nós estamos aqui num período de chuva muito forte, o barulho realmente aqui é forte também. Mas, Roberto, só para trazer essa informação, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma reunião com o governador do estado do Rio de Janeiro, com autoridades policiais, também da Secretaria de Segurança, para discutir sobre a operação que aconteceu nos últimos dias no estado do Rio de Janeiro, que vitimou muita gente, 121 pessoas, né, tivemos lá, segundo o relatório da própria Secretaria de Segurança, inocentes, adolescentes presos, policiais mortos e pessoas envolvidas com o tráfico. Até agora, tem muita informação para ser desmistificada e o ministro Alexandre de Moraes quer colaborar, quer saber detalhes dessa operação. Até porque existe um relatório do Ministério Público que diz que está sendo procurado 143 pessoas envolvidas com o tráfico. E dessas 143, nenhuma foram mortas nessa operação. Apenas houve aí um inverso, segundo o ministro Alexandre de Moraes, é de que a operação ela aconteceu de programação da Polícia Nacional, da Segurança Pública do Estado, mas não houve o alvo principal, que são os chefões da criminalidade do Rio de Janeiro. Foi considerado pessoas de, né, pequeno potencial envolvido com o tráfico. Inclusive, muitas mães chorando no enterro de pessoas que foram, disseram que os filhos não estavam envolvidos com isso. Claro que foi apreendido muitas armas, foram apreendidos muito material balístico, e é preciso sim que haja essa correção, né, com relação ao tráfico de drogas no país inteiro. No Rio de Janeiro houve essa operação. Portanto, o ministro Alexandre de Moraes quer saber detalhes dessa operação e vai ser ouvido, vai ouvir também várias pessoas, inclusive o superintendente-geral da Polícia Técnica, Valdir Ramos, o chefe da Polícia Civil, Felipe Cury, o comandante da Polícia Civil Militar, o Coronel Marcelo Menezes, e o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor Santos. Eles estarão nessa primeira reunião agora pela manhã, agora às 11 horas da manhã, é o horário. Também, da parte da tarde, o prefeito Eduardo Paes vai se reunir com o ministro Alexandre Moraes. É uma nova etapa dessa discussão, de qual está sendo muito criticado o governo do estado do Rio de Janeiro, diante de uma operação que não teve o alvo que o Ministério Público pedia. E, na verdade, está sendo também politizado essa informação, porque há uma pretensa divulgação de que todos esses que estão envolvidos, como o Vitor Marcelo Menezes e o Vitor, eles estão sendo lançados como pré-candidatos àquele estado e representando a bancada da bala, aquela defensoria toda das milícias. Então, existe um lado político que está muito forte, inclusive os governadores da direita que apoiam o ex-presidente Bolsonaro, estiveram por lá, fizeram uma reunião também dizendo que são de acordo com essa operação, dando apoio ao governador Caio Castro. Então, tem muita informação para acontecer, né, diante dessa reunião às 11 horas com o ministro Alexandre de Moraes. Já aqui em Brasília, a gente muda de assunto, tem aí a grande votação do Senado hoje com relação à questão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Essa é a votação que vai estar em colocação hoje no plenário no Senado, na comissão que tem como presidente o Renan Calheiros. Então, há uma grande expectativa para ser aprovado depois de ter passado pela Câmara dos Deputados. Aqui em Brasília chove muito, tem a previsão de chuva durante a semana toda, depois de muito calor, aqui chegando até a 33 graus na capital federal. Brasília,
obrigado pelo resumo das principais informações direto de Brasília. Temos a participação aqui dos nossos teleouvintes. Alguma participação? Rapidinho. Elismar, bom dia aos nobres colegas, acompanhando um dos melhores meios de notícia do horário. Parabéns. Obrigado, então, Elismar. Maria Lopes, olha, é muito ainda... como dizer assim, a multa ainda é muito baixa, tem que ser de R$20.000 para quem sabe assim. Eu tô distante aqui da tela, né? Eles aprenderem. É com relação àquela multa que de R$3.000 para as pessoas que dirigem embriagadas. Aí que a nossa teleouvinte, a Maria Lopes, está se manifestando. Zé Rocha, jornalista Humberto Fernandes, o Planalto não precisa de pesquisa Quest. Você sabe que a ABIN faz pesquisas reais. Zé Rocha, sempre. Obrigado, Zé Rocha. Grande abraço. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, porque nós estamos recebendo o secretário de Representação Social, o Wellito Amorim, que vai falar dos novos programas que serão lançados, voltados para o público cristão.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Volta com o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, e nós temos a grata satisfação de receber o secretário de Representação Social do governo do Maranhão, Wellito Amorim. Satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no programa Central Manhã. Nós estamos aí diante dos preparativos para a realização de um evento importante em que serão lançados programas sociais voltados para o público cristão, mais especialmente que você faz essa, podemos dizer, essa interlocução entre o governo do Maranhão e esse público. O que, que nós podemos esperar e quando que vai acontecer esse evento? Onde? Passa mais detalhes para a gente.
Meu querido Humberto, bom dia a todos os telespectadores do programa Central Manhã, a todos os que estão nos ouvindo também pela rádio. Que Deus abençoe a todos, agradecemos a Deus por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui nesse importante programa com esse grande comunicador do Maranhão, do Brasil e do mundo, que é nosso querido Humberto Fernandes, estendendo aqui nossos cumprimentos a todos que compõem esse time da Central Manhã. Humberto, nós estamos, nesse momento importante, trabalhando nos programas, projetos e ações da Secretaria de Representação Social, a SRS. E no dia 6 de novembro, quinta-feira.
Próximo dia 6, quinta-feira, enfatizando bem.
Exatamente. 18 horas nós estaremos no Residencial Recepções, fazendo o lançamento desses programas, projetos e ações, juntamente com o governador Carlos Brandão, com os que estão nos ajudando nessas iniciativas, especialmente a deputada Mical, que tem sido uma amiga institucional da secretaria, a presidente Iracema, que tem sido uma amiga institucional da secretaria, que tem nos ajudado a desenvolver essas ações importantes.
Você recebeu uma... contou para a gente, claro, nos bastidores e na primeira entrevista que você concedeu aqui o programa Central Manhã, que teria recebido a orientação do governador Carlos Brandão para fazer essa interlocução, especialmente com o público cristão, e que estariam sendo elaborados programas voltados para esse segmento. O que nós podemos adiantar de novidades? Instituição Legal seria um dos nomes, um dos programas a ser lançado? O que dá para adiantar para a gente?
Exatamente. E Humberto, inclusive, tem uma boa memória, né? Parabéns. Nós conversamos isso há algum tempo e, graças a Deus, conseguimos já efetivar essa iniciativa. Nós temos pelo menos 3 grandes programas na secretaria. Um é uma instituição legal que visa registrar 1.000 instituições em todo o estado do Maranhão. É o maior programa de regularização de instituições do Brasil. Essa iniciativa visa atender associações, institutos, ONGs, fundações, cooperativas e também instituições religiosas que têm um cunho social.
Sim.
Então, o governador Brandão está utilizando essa estrutura das instituições do terceiro setor, aliadas às instituições evangélicas, que desempenham um papel social para prestar um serviço social àqueles que mais precisam. Lógico que o governo trabalha para todos, especialmente precisam. Além disso, nós temos um outro programa, que é o Maranhão Musical. Nós faremos uma entrega de kits, de instrumentos, que tem a finalidade de ajudar a juventude a desenvolver esses talentos voltados aí para a música, para a cultura gospel, para a cultura evangélica, e fazer esse trabalho que tem uma grande importância.
Diga-se de passagem, temos grandes talentos
grandes talentos
de apoio.
E além disso, uma remodelação do programa Nota Solidária. Nós estaremos fazendo essa divulgação mais à frente. Logo após o evento do dia 6, nós já lançaremos um edital para contemplar instituições do terceiro setor através do programa Nota Solidária.
Nós que somos jornalistas ficamos sempre cobrando assim mais detalhes. Eles dizem, mas Humberto, a gente só pode revelar os detalhes depois do lançamento do programa.
Exato.
Mas diversas ações já estão sendo desenvolvidas ao longo desse período em que você está à frente da pasta, né?
Perfeitamente. Nós, em 4 meses de gestão na secretaria, nós conseguimos, pela graça de Deus, com a ajuda do nosso time, com o empenho do governador Brandão, que nos deu carta branca, nos deu toda a liberdade para trabalharmos na secretaria, 10 iniciativas. Além desses programas que nós citamos, nós temos um projeto do Invisível ao Infinito, que é um programa de acessibilidade para instituições do terceiro setor e para a comunidade religiosa que desenvolva um trabalho social. Então, esse projeto de acessibilidade, ele tem pelo menos 3 etapas. Tem a etapa da formação, a etapa da montagem das salas sensoriais e a terceira etapa, a etapa da infraestrutura. Então, nós trabalharemos inicialmente as duas...
É um trabalho de inclusão excelente.
De inclusão excelente. É um projeto que está despertando o interesse de muita gente. Então, nós estamos somando parcerias, inclusive buscando parcerias com o Mateus, com a Vale, com a Lumar, com organismos internacionais para desenvolvermos esse projeto, que é um grande programa de inclusão. Além disso, nós estamos implementando um curso chamado GTI, numa parceria com a Escola de Governo, que é um curso de gestão, tecnologia e inovação para as instituições do terceiro setor e para as comunidades religiosas que desenvolvam um trabalho social. Somado a isso, nós temos a formação em cursos vocacionais e profissionalizantes, numa grande parceria com o Sistema S, SES, SENAI, especialmente SEBRAE. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito interessante também nesse sentido. O apoio as comunidades terapêuticas e a regularização fundiária.
Importantíssimo.
Que é um projeto, um programa, na verdade, que tende a desenvolver e ajudar essas instituições do terceiro setor que precisam e muito dessa regularização fundiária, até para o acesso às linhas de crédito, o desenvolvimento administrativo e outras ações que são importantes a partir da regularização fundiária. E, para finalizar, nós temos duas ações, que é um plano avançado, PPP, que é uma parceria público-privada. E nessa parceria, nós estamos reunindo aí grandes parcerias que seguramente vão trazer aí grandes benefícios para o Estado do Maranhão. E, por fim, a nova sede da Secretaria de Representação Social. Já passamos por todas as etapas, já estamos na fase do projeto e logo anunciaremos uma secretaria altamente inclusiva, inclusive para as pessoas com deficiência. E nesse sentido, a secretaria vai ser a primeira...
Adianta para a gente logo onde qual é o local.
A nova sede da secretaria vai ser ali na Avenida Colares Moreira, muito bem localizada, com excelente acesso, e vai ser a primeira secretaria de Estado do Maranhão que vai ter já uma sala sensorial.
Para... E com orçamento.
E com orçamento, exatamente. Com orçamento. E essa secretaria vai com essa sala sensorial, uma secretaria altamente adaptada para as pessoas com deficiência, essa sala sensorial vai ser um exemplo para as secretarias estaduais, municipais. Ali vai ser um exemplo também para os deputados quando chegarem ali para conhecerem, os prefeitos que vão conhecer, podem levar essa iniciativa para as suas respectivas cidades. Porque essa sala sensorial é uma sala que vai ajudar as pessoas com deficiência e tendo ali um profissional habilitado. Então, hoje é uma necessidade e a nossa ideia é que isso se espalhe para as instituições do terceiro setor, para as comunidades religiosas que desenvolvem esse trabalho social e para os órgãos públicos no estado do Maranhão.
Doutor Wellington, ou secretário Wellington, também, né? Sim. Se aplica. Sim. Nós sabemos da capilaridade que existe do trabalho social desenvolvido pelas igrejas, né? Mas até bem pouco tempo nós não tínhamos assim, uma sensibilidade um pouco maior, um envolvimento maior desse setor com os programas sociais. Então, as igrejas ficavam fazendo o seu trabalho, claro, conversando com os fiéis, com as pessoas que ali fazem parte das mais respectivas denominações, mas muito distante do poder público, das ações do poder público. O objetivo central da sua secretaria é promover essa integração entre as ações do poder público e o apoio a essas instituições?
Seguramente, inclusive o governador Carlos Brandão, o Orleans Brandão, eles têm se dedicado muito nessa causa, porque a igreja, ela tem uma tríplice ação em relação ao ser humano. A igreja consegue trabalhar a alma, o corpo e o espírito. Então a igreja tem essa visão tricotômica. Então, para o Estado, esse trabalho social que a igreja desenvolve, ajudando o ser humano a desenvolver essas habilidades, isso tem um efeito muito grande, porque a igreja tem essa capilaridade, consegue chegar muitas vezes onde o poder público não consegue chegar, e com isso desenvolver um trabalho muito perto, muito próximo das pessoas. E nessa linha, o governador Brandão tem nos incentivado muito a fazer as parcerias institucionais. Nós sabemos que o Estado é laico, mas não é laicista, não proíbe ter religião. Então, o governador Brandão respeita todas as religiões, todas, e dá liberdade para que todas desenvolvam os seus respectivos trabalhos, as suas respectivas liturgias, e o que ele consegue fornecer a título social, ele tem fornecido para que isso chegue nas pessoas.
E quem quiser saber mais detalhes a respeito dos programas sociais que estão sendo trabalhados, vocês comparecer ao evento na próxima quinta-feira.
Dia 6. A partir de que horas? A partir das 18 horas, no Residencial Recepções, ali na Avenida Mário Andreasa.
Muito obrigado, então, pela sua participação aqui no programa Central Manhã.
Obrigado, Humberto, e parabéns pelo grande trabalho que você tem realizado. queremos deixar aqui um abraço ao nosso governador Brandão, parabenizando ele pelo grande trabalho que ele tem feito. Tem feito um esforço muito grande, o governador trabalha de domingo a domingo e nós estamos acompanhando bem de perto essas ações e eu creio que ainda vem muita coisa boa por aí. Deus abençoe a todos.
Nós agradecemos você pela companhia e amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus permitir. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio. Central de Notícias Brasil.